Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, bem-vindos a mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi, e esse programa que nós estamos começando agora é o de número 338, é verdade?
338.
Nossa, 338. Eu acabo me se perdendo nesses números, né? Então é o programa número 338.
Agora, como dada a altíssima rotatividade do rádio, para quem está ouvindo pela primeira vez, esse é um programa que, teoricamente, se destina a tirar dúvidas de informática. É óbvio que, como nós temos dois professores, digamos assim, que não bate muito bem, de repente o programa descamba para outros temas. Mas, basicamente, é informática. Se você tiver dúvidas de informática, por favor, nos mande um e-mail no...
no info@redeeldorado.com.br.
Repetindo,
info@redeeldorado.com.br.
Tomando o seguinte cuidado: no assunto, coloque só e exclusivamente a palavra Plug Eldorado, Plug Eldorado, em maiúsculas. E aí você vai ser reconhecido como um não spammer e seu e-mail será lido. E tudo o resto, o assunto, a dúvida, eventualmente a dica, eventualmente a resposta a uma pergunta que não foi respondida em programa anterior, e etc. Tudo no corpo do e-mail, inclusive seu nome, ou se você preferir, o seu pseudônimo.
Aqui agora vai um comentário, Pierluigi. Você falou se você tiver dúvidas de informática e tal, e disse também sobre outros assuntos. Aí já tem gente, depois do meu comentário, da minha brincadeira, obviamente, do início do programa, falando, dúvida de português eu nunca vou mandar para eles, porque o cara falou me se perdendo. É claro, alguns, é claro que a grande e esmagadora maioria dos ouvintes entendeu que foi uma brincadeira, mas alguns talvez não tenham entendido, obviamente, foi só uma brincadeira, tá bom, gente? Tá. Vamos lá, então, Pierluigi, o que nós temos de dúvidas enfim... coisas para o programa de hoje,
coisas,
né?
Coisas. Na realidade, eu queria, Tarcísio, que você repetisse um site, o nome de um site que foi muito divulgado no programa passado, e nós recebemos muitos e-mails e aqui até na redação, muitos telefones.
Pedindo para repetir, né?
Pedindo para repetir, que é justamente aquele do Livros para Deficientes Visuais.
Isso, que é o site Audioteca Sal e Luz. Né, que está correndo o risco de acabar justamente por falta de conhecimento das pessoas. É uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, que produz e empresta livros falados, audiolivros. São livros que alcançam cegos e deficientes visuais, né, principalmente, e de forma absolutamente gratuita. Conta com um acervo de mais de 2.700 títulos, que vão desde literatura em geral, passando por textos religiosos, até textos e provas corrigidas voltadas para concursos públicos em geral. Eles são emprestados sob a forma de fita cassete, CD ou MP3. Tá? Agora, o detalhe interessante é o seguinte, eles estão solicitando a divulgação, não dinheiro, eles não precisam, estão dizendo que não precisam de dinheiro, mas de divulgação. Por quê? Porque esse site, essa instituição, enfim, ela é financiada pelo governo, tá? Só que, obviamente, para dar continuidade a esse empreendimento, eles precisam apresentar resultados, né? E esses resultados, obviamente, estão diretamente associados aos serviços, né? A quantidade de usuários que acabam usufruindo desse serviço. Bom, enfim, nós estamos divulgando, ajudando a divulgar, justamente para que você auxilie como usuário, né? Você está querendo, sei lá, ler um livro lá que está no catálogo deles? Sim, mas qual é o catálogo deles? É o endereço que eu vou dar. Você entra lá no site deles, veja se interessa por algum, veja lá como obtê-lo de forma gratuita, e pronto, né? Você já vai estar ajudando só pelo fato de você usar um serviço. e gratuitamente. O endereço é www.audioteca.org.br. Esse é o endereço do site principal. Agora, se você já quiser entrar na página que contém o catálogo desses títulos que estão lá disponíveis, depois do endereço principal, você digita /catálogo.htm. Então, www.audioteca.org.br/catálogo.htm.
Olha, o Paulo Loco nos mandou um e-mail aqui muito interessante sobre poluição eletromagnética. É uma coisa assim que tem que se começar a pensar bastante. Nós estamos, inclusive, mergulhados aí no mundo de ondas eletromagnéticas e nós só percebemos uma minúscula fração delas, que são aquelas que sensibilizam nossos olhos, né? Mas se, digamos assim, se a nossa gama de frequência fosse mais ampla, nós veríamos um mundo altamente colorido e piscante todo ao redor da gente, porque nesse exato momento você deve estar aí sendo mergulhado em ondas de rádio FM, ondas de rádio AM, provavelmente algumas ondas de alta frequência do wireless do seu vizinho, etc, etc. Está cheio de ondas
São frequências que a gente não enxerga, mas se enxergasse nós teríamos uma poluição visual fantástica. Né?
E diz aqui, Paulo, que logo que saíram aqueles celulares tijolões, ele trabalhava na Avenida Paulista e comprou um medidor de vazamento de micro-ondas. Que, aliás, ficou alguns anos com o professor Pierre, realmente. Ele era meu aluno, ele me emprestou e demorei não sei quanto tempo para devolver. O vazamento de micro-ondas, que é um negócio grave, né? Porque um forno de micro-ondas tem que se tomar muito cuidado. Ele usa uma frequência bastante perigosa. Por isso que, inclusive, o vidro do forno de micro-ondas, ele é tampado com uma placa metálica cheia de furinhos tão pequenos que são bem menores que o comprimento de onda das ondas produzidas, portanto não consegue vazar. É a maneira com a qual tem de se blindar. Mas se não fechar bem a porta, aquele micro-onda pode se tornar uma coisa muito perigosa.
Você enxerga, né, o que está lá dentro. Né, porque o comprimento da onda luminosa é
bem
muito
pequeno,
menor,
então ele passa
esse
através dos furinhos, mas a micro-onda felizmente não passa.
Exato.
Mas vazamento de micro-onda é muito perigoso. Diz que ele andava pela calçada da Avenida Paulista com o medidor ligado.
Certo.
Ele ia e voltava. Diz, o pior ponto era a esquina da Augusta com a Paulista.
Augusta com a Paulista.
O que ele fez ele comprar o medidor foi um fato muito estranho. Ele era gerente de uma corretora que trabalhava no cruzamento da Avenida Paulista com a Alameda Campinas. E o meu ar-condicionado, diz ele quase nunca funcionava. Ia ao conserto, diziam que estava bom, instalavam, parava. Aí ia ao conserto, diziam que estava bom, instalavam e parava. Aí disse que o dono da empresa de ar-condicionado falou, não acredito que o ar-condicionado chegue quebrado. E veio acompanhar a instalação. Agora, olha que coisa engraçada. Pediu que ligassem com uma extensão o aparelho ao nível do chão. E foram subindo,
que
é
normalmente onde ele tem que ser ligado, né?
E foram subindo, até chegar nos caixilhos da janela.
Certo.
No chão, ele funcionou direitinho, um tempão. Então, conforme for erguendo, encaixaram nos caixilhos do vitro, ele desligou na hora. Veredito dos técnicos. Troquem de janela. Essa janela tem interferência construtiva de ondas das emissoras de rádio da região. Falou, e eu trabalhei naquela mesa ao lado durante anos. Imagina a intensidade disso.
Imagina, né?
E realmente, na Paulista
Não, a gente já chegou a trabalhar certa época lá naquela região e a gente sabe muito bem. Bom, é fácil, se você passar de carro, sintonizando qualquer estação, né, em algum lugar da Avenida Paulista, você vai observar essas interferências, a sintonia dessa estação vai para as cucuias, né? Você vai ouvir de repente só chiadeira e muitas vezes até entra uma outra rádio, né, que não tem nada a ver com aquela frequência que você estava sintonizando.
Só para você ter uma ideia, o Flávio Rossini morava na Avenida Paulista e ele fazia muitos programas que a gente gravava em fita cassete, lembra disso? Cuidado, programas de computador, quer dizer, software.
Uhum.
É que a gente está falando na rádio.
Programas.
Então ele fazia programas de computador.
Computador.
Mas ele gravava em fita cassete. Naquela época os computadores pessoais não tinham CD, não tinham nem sequer disquete. E ele tinha um problema seríssimo. Ele morava na Avenida Paulista. Ele diz, Pierre, eu ligo meu gravador. Um gravador que é só e exclusivamente um gravador. Eu ligo e começo a escutar a rádio tocando. Começo a escutar a Jovem Pan, a Eldorado, as várias emissoras. Por quê? Porque a ressonância do circuito elétrico é tão gigantesca, também a intensidade do sinal, que ele simplesmente não conseguia. Sabe, ele foi obrigado a revestir o quarto dele com tela de galinheiro inteirinho e ligar a tela do galinheiro ao terra. Aí montou uma chamada gaiola de Faraday e ali se viu finalmente isento dessa poluição eletromagnética. Né?
Aí muita gente deve estar se perguntando, mas quem era o Faraday? Era um galo?
O Faraday foi um famoso físico, autor de uma frase maravilhosa. Ele era um gênio. Só que ele era um gênio autodidata. Ele não tinha uma educação, não teve uma educação formal.
Michael Faraday.
Michael Faraday foi o cara que inventou o gerador elétrico, motor elétrico, só para ter uma ideia, formas de eletrólise. O cara foi fantástico. E o criticavam porque ele não tinha diplomas. Porque ele não sabia formalizar matematicamente o que ele inventava. Aí um belo dia ele falou uma frase fantástica, falou: deixar os matemáticos tomar conta da física é pior que deixar um exército tomar conta do governo de uma nação.
E outra frase famosa do Michael Faraday, ele inglês, né? Portanto, vivia lá em Londres. Não necessariamente, mas ele vivia em Londres.
Não, ele era o preparador da Royal Society.
Da Royal Society. E quando ele inventou, e quando ele fez uma descoberta importantíssima na área do eletromagnetismo.
Acho que foi o motor. Foi o dínamo.
Vamos entrar em detalhes aqui para a gente não espantar nossos ouvintes também. Mas quando ele descobriu um importantíssimo fato na área do eletromagnetismo, que depois deu origem à produção da energia elétrica do jeito que a gente a conhece hoje em dia, né? Ele foi apresentar na Royal Society esse experimento dele. E me parece que estava lá naquele dia a rainha da Inglaterra para assistir a esse experimento. E aí a rainha perguntou para ele, na sua ingenuidade científica, mas senhor Faraday, para que serve esse experimento? Aí ele perguntou,
Majestade,
ele retrucou, aliás, Majestade, quando um bebê nasce, a senhora não pergunta para ele para que ele serve. Mas ele tem um grande potencial.
Exatamente, né? Tudo. É um bebê, é um recém-nascido que está nascendo. Né? Aqui nós temos... O Cláudio Suenaga, que é historiador, ele mandou um e-mail. Nós só citamos a existência do e-mail, mas não pudemos lê-lo, porque inclusive como o e-mail tinha uma conotação política e ainda estávamos em época de eleição, a gente não poderia ter lido aquele e-mail. E realmente, como o programa é um programa de informática, não dá para a gente ler. Mas olha, Cláudio, eu li seu e-mail, eu concordo com praticamente 90% do que você diz, mas infelizmente a gente não pode fazer determinados tipos de comentários aqui pela rádio. Mas o seu e-mail foi lido com certeza, você não gastou tinta de impressora à toa, porque realmente eu fiquei realmente muito bem impressionado com seu e-mail. Tem uma dica aqui que não sei de quem é.
Alguém anônimo, provavelmente, ou que você...
Não, suprimiu. É alguém que não colocou, deve ter deixado o nome lá no cabeçalho, mas não colocou o nome no corpo do e-mail.
É esse aqui. Olá, professores, dicas. Tá, primeira, crie seu site. Ele dá um endereço, nós não conferimos, são dicas de um anônimo, na realidade. Crie seu site. O endereço que ele nos fornece, ou que ele nos envia, é www.webs.com.
É, bom, dá uma
ou simplesmente webs.com. É webs. Webs é W-E-B-S. Webs.com. Bom, imagino que seja, né, pelo jeito que ele menciona aqui, mais um desses sites que oferece ferramentas e espaço para que você possa criar o seu site personalizado, né? A outra dica que ele dá aqui é... também não diz para que serve. A gente tem que adivinhar. www.restauranteweb.com.
.com.br.
Solicite online. Diz que é muito bacana. Então imagino que seja a solicitação de comida online, restaurante.
Né? Delivery.
Delivery ou web. Bom, eu estou curioso, eu vou checar um por um. E o outro deve ser para chamar táxi, provavelmente. www.taxi.com.br. Vai de táxi? Sucesso a todos. Ele foi bastante telegráfico, né? Ele não explicou para que serve cada coisa. Nós estamos curiosos, vamos checar cada um desses links. Agradecemos de qualquer forma e compartilhamos nossa curiosidade com os nossos ouvintes. Imagino que nesse momento tem muito ouvinte já querendo saber para que serve cada coisa, tá bom?
Agora, tem um ouvinte aqui. Meu nome é Tiago Negrelli, tenho 27 anos e sou ouvinte do programa desde os idos tempos de outra emissora. Gostaria de... Nossa, então ele era criança, né? Porque faz tanto tempo que a gente... Gostaria de parabenizá-los pelo excelente programa que é o Plug Eldorado. Obrigado, Tiago. Agora, minha dúvida é a seguinte. Utilizo, com alguma frequência, o programa Windows Movie Maker, que vem de fábrica com Windows. Realmente, eu também utilizo.
Uhum.
Para editar alguns pequenos vídeos.
Certo.
Mas sempre tem alguns problemas quando eu carrego muito. Principalmente depois de colocar alguns sons e fotografias para formar o vídeo em si. O vídeo em si não é nada muito pesado, mas o que acontece é que ele simplesmente fecha do nada. E mesmo eu já tendo salvo o arquivo antes, quando vou abri-lo novamente, aparece uma mensagem de erro. Resumindo, perdi todo o serviço. Realmente, o Windows Movie Maker tem esse problema. Até uma certa carga, ele funciona maravilhosamente. Se você ultrapassa a carga, e eu desconfio que ele trabalha, sabe como, Tarcísio? Em RAM, só em RAM, memória RAM.
É bem provável.
Então o que acontece? Ultrapassa uma certa carga, não só ele sai do ar, como realmente você perde tudo. Quer dizer, mesmo que você já o tenha salvo anteriormente.
É, porque depois na hora que você tenta carregá-lo, ele dá esse problema. Agora, a impressão, aqui, viu, Pierluigi, também, já colocando uma parte nessa história. O fato, na realidade, é o seguinte, na minha opinião modesta. A produção de vídeos, seja lá qual for o software que você utilize para isso, tá? Claro que variando de software para software, de aplicativo para aplicativo, você vai ter alguns que vão te disponibilizar mais recursos do que outros, mas eu tenho a impressão que a base é mais ou menos igual para todos, tá? Ela exige a produção de vídeos, máquinas que tenham uma certa capacidade razoável de memória, né? Não pode ser pouca RAM, não, como o Pierluigi está falando. Ele desconfia, e eu também tenho essa desconfiança de que tem muita coisa, se não tudo, pelo menos, fica armazenado em RAM. Mas independentemente do software, se é o Windows Movie Maker, se é o Adobe Premiere ou qualquer coisa que o valha, é muito comum, no meio desses vídeos ou desses arquivos que a gente acaba acrescentando no nosso projeto, né? Você está criando um projeto. Na verdade, o vídeo ele é criado depois que o projeto está pronto.
Exatamente.
Você cria um projeto, você coloca os vídeos, os sons, as fotos, a trilha sonora, você mexe na linha do tempo para deixar as coisas de acordo
sincronizar,
do jeito que você quer, põe aquelas transições de fade in, fade out, aquelas coisas todas. Enfim, depois que você criou todo um projeto, você tem ali algumas dezenas, muitas vezes, de arquivos. Arquivos de imagem, arquivos de vídeo principalmente, arquivos de som, os próprios arquivos do software que você está usando, que são os arquivos de transição, enfim, os recursos, né, que ele tem. E é muito comum, isso já aconteceu com o Adobe Premiere, por exemplo, da produção de um programa lá na igreja, né, lá na TV Beriana.
Sim.
A gente tem a gente produz um programa diariamente e bateu um desespero geral, porque depois que o programa estava pronto, editado, ali, pronto para mandar para
emissora.
Ou praticamente pronto para mandar, quer dizer, o projeto estava pronto, mas na hora que ele começava a renderizar, no fim da renderização, para gerar o arquivo, né, o AVI lá, enfim, que ia ser mandado para a emissora para veicular naquele dia, ele dava um pau. E não seguia adiante. Aí eu sugeri que o projeto fosse refeito. Aí o projeto foi refeito. E acontecia isso. Toda vez que você recarregava o projeto, ele sempre dava pau no mesmo ponto da renderização, né? Da produção do vídeo final. Sim. Aí eu sugeri que ele fosse refeito pegando cópias dos arquivos, não os arquivos originais, mas cópias dos arquivos que estavam sendo usadas no lugar dos próprios. A gente não havia tempo para investigar qual que estava provavelmente causando o problema. Aí ele gerou de novo, com a mesma linha do tempo, tudo igualzinho, só que num outro arquivo, num outro projeto, com as cópias, e aí renderizou e tudo deu certo. Ou seja, eu tenho a impressão muitas vezes que alguns desses arquivos, ou de vídeo, ou de som, enfim, que você acaba usando como ingrediente, dos ingredientes do projeto, tem algum código, tem algum defeito na produção do próprio arquivo que acaba deixando maluco esses caras aí. Por isso que você salva o projeto e mesmo salvando, na hora que você tenta carregá-lo de volta, ele dá pau.
Dá pau de novo.
Ele dá pau de novo. Isso já deve ter acontecido, por exemplo, com você, com os demais ouvintes também, imagino, no Word. É muito comum, às vezes, um determinado documento do Word que deu pau. Né? Você tenta carregar, ele dá um erro de memória e não carrega. E você não consegue recuperar um documento do Word. Aí qual é a saída normalmente? Pelo menos para não perder todo o trabalho de digitação. Tá certo que a formatação você perde.
Sim, mas...
não tem outro jeito. Mas o trabalho de digitação. Abra aquele arquivo, por exemplo, no WordPad. Se não der certo, abra ele como documento de texto mesmo. Aí copia e cola num documento novo e pronto.
Certo.
O problema está resolvido. Quer dizer, muitas vezes algum código bagunça, de alguma forma, a memória que está sendo alocada por aquele aplicativo, e o aplicativo se perde e dá esse pau geral, digamos assim.
E às vezes é um detalhezinho assim.
É um detalhezinho que a gente não é capaz de detectar, na realidade. Né?
Olha, eu me lembro até hoje que eu fiz um programinha que desenhava uma figura tridimensional. Naquela época a gente usava ainda impressoras matriciais. Aí eu mandava imprimir essa figura tridimensional, ele imprimia até a metade e depois tchum, 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 soltava três folhas em branco e imprimia o resto. Uma coisa misteriosa e nunca... Aí o que eu fiz? Eu fui investigar e descobri que na instrução de construção da figura eram usados 3 bytes que a impressora entendia como form feed, ou seja...
É, como código
aí eu tive que mudar
de
ligeiramente...
De
exatamente, então às vezes é um detalhezinho idiota que,
então,
que faz...
Então, às vezes é um código que ali nas... Porque vocês sabem que todos os aplicativos...
Agora,
eles são produzidos numa certa linguagem e depois essa linguagem acaba sendo compilada para um formato binário, que é aquele formato que o computador entende. E às vezes uma determinada sequência é assim, é uma chance em 1 milhão de acontecer, mas acontece. É. Existe uma chance em 1 milhão, mas existe uma, pelo menos. De uma certa sequência de bytes ser identificada como um comando completamente maluco que o programa não sabe interpretar depois e acaba... travando.
Eu desconfio até que tem sequência de bytes...
Que se confunde com vírus.
Que se assume a estrutura de um vírus.
É, sim.
Casualmente.
Casualmente. Né? Tanto é que existem alguns falsos positivos que são identificados como vírus e não são. Não é uma sequência de bytes que bate com aquela, vamos dizer, com aquela assinatura daquele vírus. Né?
Tarcísio, o nosso amigo Tiago, ele quer saber uma opção. Ou seja, se em vez de usar o Windows Movie Maker, você tem algum software... que você poderia aconselhar para
então,
ele?
Pois é, o Adobe Premiere é uma opção, não há dúvida, mas é, obviamente, um software comercial, você vai ter que pagar uma licença para ter instalado no seu computador, e eu acredito que não vá, nesse caso, refrescar nada, até porque o Adobe Premiere ele é mais exigente em termos de máquina e capacidade de processamento do que o Windows Movie Maker. Né? A sugestão que eu dou, eu não sei se isso acontece, Tiago, de uma forma... Aliás, olha que coincidência, a pessoa que lida lá com os arquivos e a produção dos arquivos de vídeo e do programa de TV lá na Beriana é Tiago também. Então, eu olhei agora o nome dele, né, me assustei, falei, opa, não é o mesmo, com certeza. Mas, de qualquer forma, é isso. Eu acredito que, se isso não acontece de uma forma sistemática, uma coisa meio que casual... É justamente tentar dar uma investigada nos arquivos, às vezes a codificação, o codec que você está usando para obter determinados arquivos de vídeo, né, não está muito compatível e está causando travamento. Você sabe muito bem que, por exemplo, para produzir um AVI ou um WMV, há vários codecs diferentes, há várias formas de codificar, com várias bitframes diferentes, enfim. E às vezes é essa configuração, uma determinada configuração, está causando esse problema. Claro que é um bug do software, mas são tantas as variáveis que os próprios programadores desse software muitas vezes não têm condições de prever tudo. Então, de repente, escapa mesmo uma meia dúzia delas e às vezes a gente emboca numa dessas que não foi testada e acaba gerando o problema. Tá? Não há dúvida que é um bug do Windows Movie Maker. Assim como o Adobe Premiere também tem seus bugs. Talvez menos, né? Por se tratar de um programa mais profissional. Mas tem seus bugs também. E tem, obviamente, muito mais exigência do que o Windows Movie Maker para poder trabalhar em termos de recurso de máquina.
Agora, o ideal seria justamente que esses projetos, essas coisas que a gente faz para montar o vídeo e tudo mais, o ideal seria, inclusive, gravá-los. Quando você grava com dois nomes.
Sim.
E trabalhar num dos nomes e deixar aquele projeto, digamos assim, pela metade com outro nome.
Deu certo, até aquele ponto
pelo
já deu
menos
certo.
Até aquele ponto deu certo.
Então aí você deixa um backup.
Você deixa um backupinho.
O backup da versão anterior, digamos assim. É mais ou menos como que a filosofia de criar o ponto de restauração
exatamente,
do Windows.
Exatamente, você monta uma ponta.
Você cria um ponto de restauração. Exato. Quer dizer, você, deu certo, está funcionando até aqui, então você salva, mas salva com dois nomes. E continua trabalhando no nome de trabalho. Você põe projeto e projeto traço trabalho. Uhum. Aí você mexeu lá no projeto traço trabalho. Testou, tá tudo funcionando? Tá. Aí você grava aquele cara como projeto e também como projeto traço trabalho. E continua trabalhando. Então, pelo menos até um certo ponto, você sabe que a coisa vai funcionar. Se der pau dali pra frente...
Você sabe, identifica até quem é o culpado.
Quem é o culpado. Fica
você
mais
sabe
fácil
qual é
o problema.
Ingrediente que envenenou a receita. Né?
Exatamente. Né?
Tarcísio, vamos ao intervalinho?
Vamos ao intervalinho. A gente volta já. Segura aí. Segundo bloco do programa de hoje, daqui a pouquinho.
Você ouve Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Quem assistiu ao filme Forrest Gump deve se lembrar que o herói do título, protagonizado por Tom Hanks, contava histórias fantásticas em que teria participado de praticamente todos os momentos importantes da história americana contemporânea. É claro que uma série de truques e efeitos especiais foram utilizados para que Hanks contracenasse com personalidades famosas. Você quer brincar de Forrest Gump e inserir a sua foto em uma cena em que você fica ao lado de alguém famoso? Ou então, nas páginas de um jornal, quem sabe? Ou ainda, a sua foto estampada na face de uma moeda? Então, entre no site Fotofania e escolha um dos 180 efeitos especiais lá disponíveis. É só fazer o upload de sua foto e depois processar. Para acessar esse site, entre em www.intermatica.org e procure pelo Infodrop de número 1036. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops, na Eldorado.
Se você gosta de navegar pela internet ouvindo uma boa música sem intervalos comerciais, uma boa opção é entrar no site AccuRadio.
Não importa qual seja o seu estilo preferido de música.
No AccuRadio você vai encontrar de tudo. Música clássica, celta, rock clássico, Brazilian Jazz, soul, canções românticas.
Essa dica foi enviada pelo nosso ouvinte Auro. E se você quiser um link direto para esse site do AccuRadio.com, basta você entrar em www.intermatica.org.
E ali procurar o Infodrop número 496.
496.
Tarcísio de Carvalho.
E Pierluigi Piazzi.
Para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
De volta com Plug Eldorado. O mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Bem, estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, esse que é o de número 338, Plug Eldorado 338. E a gente estava aqui conversando a respeito dessas situações de mau humor dos computadores, né? De vez em quando eles ficam mal-humorados e a gente não consegue descobrir por que que ele não está funcionando do jeito que a gente esperaria e até o próprio programador do software esperaria que ele funcionasse, né? A gente tem que acabar inventando formas de enganar o computador, tantas vezes.
É assim, né? Marque a próxima reunião para sexta-feira. Sexta-feira é com S e com X, marca para quinta.
Acabou. Né? Então essa ideia aí que o Pelo Luigi lançou agora é uma ideia que, no fundo, nunca tinha sido formalizada, mas ele, talvez muitos de vocês ouvintes,
todo mundo
já a utilizassem. Que quando você está trabalhando num projeto, seja lá o que for, de suma importância, e ele corre o risco, né, devido à complexidade de um determinado ponto, ele ficar, ele comprometer o funcionamento, enfim, ele se comprometer, e aí a partir daí nada mais funcionar, para que você não perca todo o seu trabalho, vá de tempos em tempos, até o ponto que você sabe que deu certo, como o Windows faz ao criar seus pontos de restauração, gerando um backup do projeto com até aquele nome. Ponto com outro nome. E vai trabalhando numa cópia de trabalho, né?
E é assim que funciona. Tarcísio, o Antônio Roleira, do Jardim Bonfilholi, diz como vão, dá os parabéns ao Tarcísio, depois até eu explico o porquê. Agora, ele diz o Antônio Roleira, lembro-me de um encontro realizado há alguns anos atrás no Raven Bar. Para conseguir doações de material escolar para filhos de pais separados. Claro que, além de angariar materiais escolares, esse encontro serviu para reunir ouvintes do programa, que na época chamava Plug 700.
Sim, eu lembro disso. Infelizmente, foi a iniciativa do Emerson, né?
Emerson, se você estiver ouvindo, nós estamos morrendo de saudade de você.
Dá notícia.
O que você está fazendo aí em Brasília, meu Deus do céu? Dá uma ligada aqui para a gente, vai. Manda um e-mail, faz alguma coisa. Emerson, a gente está com saudade mesmo, viu? E aí diz o seguinte, infelizmente, diz o Antônio Roleira, não pude comparecer, deixou a colaboração dele na Rádio Eldorado, que naquela época era na Rua Pires da Mota.
Sim.
No maravilhoso bairro da Aclimação, onde morei durante 35 anos. Agora vem o ponto-chave, que há bastante tempo deixei de usar o Microsoft Office e troquei pelo BR Office. Quem quiser fazer essa troca, é só entrar em www.broffice.org.
E baixar.
É gratuito. Embora já exista a versão 3.21, ainda estou usando a 3.2.0, porque, como diz e dizia o professor Pierre, software bom é aquele que a gente sabe usar.
Sem dúvida.
Tarcísio, qual é o caminho mais curto entre dois pontos?
É aquele que você conhece.
Não é a reta, é aquele que você conhece.
Exatamente. Você vai sair de um lugar da cidade para chegar em outro. Se você conhecer um caminho, mesmo que você tenha certeza que esse caminho não é o mais curto, vá por ele, né?
Ontem eu fiz a bobagem de ir da minha casa até uma escola em São Vicente, onde eu tinha uma palestra, o Colégio Notre Dame. Eu moro em Tapicerica da Serra. Óbvio que eu peguei o Rodoanel Sul, peguei Imigrantes.
Sim.
E cheguei na Baixada. Ao chegar na Baixada, em vez do tonto fazer o caminho que conhece, que é entrar por Santos, pegar aquela maravilhosa avenida que beira a praia com aquele jardim fantástico.
Já sei, você tentou entrar por São Vicente.
Eita, pelo amor de Deus, fui parar na Praia Grande.
É normal. Aí você tem que fazer um contorno, pegar a ponte Pêncil.
Que, aliás, você sabe que o nome Pêncil está errado, descobri outro dia. Fala com o Esther. Eu, andando pelo interior de São Paulo, vi uma cidade chamada Ponte Pensa.
Pensa?
Pensa. P-N-S-A.
Essa ponte Pensa.
Pensa.
Ela não é uma ignorante. Não é uma ignorante, ela pensa.
Aí o carona que estava comigo perguntou, mas não é ponte Pêncil? Aí nós ficamos discutindo um pouco e eu descobri o seguinte. Pensa é um pedaço do verbo suspensar. Suspender é pendurar alguma coisa para cima.
Uhum.
Pender é simplesmente pendurar e não para cima. Então, aquela ponte foi construída com aqueles fios, aqueles cabos, para ser pensa.
Pendurada,
ou seja, pensa. É uma ponte, pensa. E não é pêncil, porque não é uma ponte suspensível, é uma ponte já suspensa mesmo.
Ela já foi suspensa.
Então está errado o nome ponte pêncil, mas deixa para lá. Depois pergunta para a Esther investigar, que é professora de português.
Mas é coisa de engenheiro, né? Engenheiro, por exemplo, se refere àquela famosa, o elemento propulsor de um navio, como o hélice. Não é a hélice, é o hélice.
A hélice é do avião, ou a hélice do navio.
Do navio é o hélice do navio. Você sabia disso?
Sabia, sim.
Então, é coisa de engenheiro, deixa aí.
Deixa aí. Bom, mas aí o Antônio Roleira nos manda esse e-mail dizendo o seguinte, não só o BR Office é fantástico, e é mesmo, Eu desinstalei no meu computador o Microsoft Office para poder instalar o BR Office, para não ocupar muito espaço, e eu estou fazendo coisas que nem o Office conseguia fazer.
Por exemplo, alguns desenhos.
Não,
coisas mas mesmo, pensando só na área de produção de texto.
Produção de texto.
Ele faz coisas que o Microsoft Office não fazia.
Agora, diz o seguinte. Num programa passado, vocês comentavam sobre a criação de arquivos em formato PDF. Até comentamos no programa passado sobre o Zip, etc. E diz, quem tem o BR Office, é muito simples. Você trabalha com o Writer, que é o equivalente do Word, ou seja, trabalha com o editor de texto do BR Office. E na hora de salvar, você montou lá tudo diagramado, com figuras, com tudo. Na hora de salvar, você diz, arquivo, exportar como PDF.
É.
Aí você abre uma janela com todas as opções de PDF. Ou seja, o próprio editor de texto cria...
É muito cria legal, PDF. Realmente é um grande recurso do BR Office. Só que tem um detalhe aqui, só queria fazer um adendo, viu? A gente agradece mais uma vez a sua colaboração, Antônio Roleira. Também te dá um, né, te devolve aí um grande abraço. Mas o detalhe que a gente gostaria de lembrar é que uma coisa não invalida a outra, na realidade. Né? Quer dizer, o BR Office é excelente, tem realmente esse recurso de produção de PDF naquela opção, o exportar como. Então você já pode catar seus documentos e salvá-los como PDF, se você assim o preferir. Mas aqueles aplicativos, aqueles utilitários que a gente andou até recomendando, como o PDF Redirect ou o Bullzip, que foi o Bullzip PDF, que foi uma dica dada por mais um ouvinte nosso, eles têm uma, eu diria até uma vantagem na criação de PDFs, porque eles são capazes de gerar PDFs a partir de qualquer aplicativo que tenha saída para impressão. Essa é a vantagem. Então, por exemplo, a gente até chegou a comentar que uma das grandes utilidades é você, por exemplo, fazer uma compra via internet, ou então você faz alguma transação bancária e você quer ter a documentação daquilo que você fez. E normalmente ela é oferecida na própria página, quando a transação é concluída, né? Na forma de imprima essa página.
Imprima o comprovante.
Então,
abre-se até uma janela à parte.
Isso, para você poder imprimir o comprovante. Se você não quiser imprimi-lo ou não tiver uma impressora fisicamente disponível naquele momento, você pode imprimi-lo na forma de PDF, a partir de um browser, a partir de qualquer aplicativo, teoricamente, né? Então, realmente, eu concordo que o Writer tem esse recurso que o Word não tem, né? Que é gerar PDFs, mas para a produção de PDFs, é claro que ele gera os PDFs dele, né? Dos documentos dele. Ele não vai, por exemplo, tomar posse lá de um documento que já está na web para gerar o PDF de uma coisa que não tem nada a ver com ele, como, por exemplo, algo que foi apresentado num browser, né? num programa de navegação. Eu acho que é interessante ter os dois. Né?
Ter os dois.
Ter os dois.
Tranquilo. Tarcísio, aqui o Marcelo Brandino, do bairro da Penha, ele diz o seguinte. Eu acho que os senhores já devem estar sabendo que o Google lançou no Brasil o Google Street View. Aquele que mostra...
Street View.
Street View.
O Google Visão de Ruas, Street View.
Serviço de imagens panorâmicas das ruas. Já presente em diversas cidades do mundo. No Brasil, no início, incluíram as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte e suas áreas metropolitanas. Gostaria de saber a opinião dos senhores a respeito dessa ferramenta. Há violação de privacidade?
Sob certo aspecto, sim. Sob certo aspecto, não. Deixa eu explicar quais são os aspectos.
Senhores, apresentem o Tarcísio em cima do muro.
Eu acho que realmente, da forma como o próprio Google talvez tenha começado a realizar esse serviço, eu lembro que quando ele apareceu a primeira vez disponível para algumas cidades americanas, inicialmente.
Acho que foi Chicago, né, a primeira.
Não lembro se foi Chicago, enfim, eles fizeram uma experiência, depois aquilo foi se multiplicando e praticamente todas as grandes cidades dos Estados Unidos hoje dispõem ou disponibilizam através do Google, o Google disponibiliza, melhor dizendo, esse recurso chamado Street View. Pois é, Eu lembro que quando essas primeiras visões, visões de rua, né? Não são nem imagens panorâmicas, são visões de rua, como se você estivesse na própria rua. Eu não sei se vocês, os que moram em São Paulo, no Rio, Belo Horizonte, enfim, já viram há tempos, não muito tempo atrás, carros vermelhos, normalmente pintados de vermelho, com um grande tripé, um equipamento redondo, né, montado em cima desse tripé, passeando por essas ruas, São Paulo, Rio e Belo Horizonte. Eu digo isso porque eu moro aqui em São Paulo e eu vi várias vezes carros da Google fotografando as ruas. Pois é, quando esse serviço foi disponibilizado no início, eu achei bárbaro, mas, por exemplo, eu observava que várias pessoas nas ruas, vários transeuntes, eram, assim, claro, casualmente fotografados também. E havia algumas pessoas, inclusive, que podiam ser identificadas. Né? Por quê? Porque eram fotos. Nesse aspecto, havia, sim, uma invasão de privacidade, porque você expunha rostos de pessoas, né? Até a identidade, em muitos casos, de pessoas, a uma visitação pública e gratuita. Qualquer pessoa podia identificá-la. Sim. Ah, você já me viu lá na rua tal, não sei o quê, tal, de repente isso se espalha e pronto. Você está com a sua privacidade exposta. O Google, atualmente, ele tem tomado cuidado de manualmente borrar todos os rostos de pessoas que aparecem nessas fotos.
Que é o que fazem as emissoras de TV quando aproveitam, sei lá, um filme de uma câmera de segurança ou coisa desse tipo, e tem um transeunte que não tem nada a ver com o processo, e esse rosto é borrado, né?
Exatamente. Agora, e tem mais. Eu não sei exatamente quais são os caminhos, mas se um determinado usuário identificar a sua residência ali, fotografada, você provavelmente, se você mora em São Paulo, Rio ou Belo Horizonte, é fácil, entre no Google, no maps.google.com, e vá clicando, dando zoom, até chegar na sua rua, na sua casa. No último clique duplo que você der, ele já não mostra mais o mapa, ele já vai substituir aquele mapa por uma visão de rua. E aí você vai provavelmente enxergar a tua casa, a foto da tua casa. E você vai poder dar um giro de 360 graus ao redor para ver o que tem, como se você estivesse realmente ali na rua. Eu particularmente acho muito interessante esse serviço, porque se você vai, por exemplo, num lugar desconhecido, você pode ter uma antevisão desse lugar. Você já pode, de certa forma, ir para o lugar...
Tendo as referências visuais. Isso é muito útil para mulheres. O mecanismo mental da mulher se identificar no espaço é diferente do homem. O homem guarda uma espécie de mapa mental. A mulher guarda uma sequência de paisagens. Ela guarda a sequência. Por exemplo, você chega para alguém e fala, onde é tal lugar? O cara é muito comum, o cara fala, olha, siga três quadras em frente e vire duas para a direita. Você chega para uma mulher e fala, onde é o tal mesmo lugar? Ela fala, olha, você vai até encontrar uma pracinha bonitinha, que tem uma igrejinha assim. Aí você anda mais um pouquinho, tem na esquina uma loja de bolsas. Horríveis! Aí você vira e ela vai descrevendo.
Ela vai descrevendo.
Assim, vai descrevendo.
E aí você pergunta, mas que número que fica a loja? Eu não sei.
Só sei que são muito feias.
Mas é perto de uma loja que tem bolsas horríveis. Então essa é a referência. Então isso é muito interessante para quem precisa de referências visuais para visitar um determinado local e localizar alguma coisa. Né? Então nesse aspecto eu acho que o serviço da Google é muito, muito interessante. E eles têm tomado, sim, ultimamente eu tenho percebido isso, cuidados no sentido de descaracterizar, não só, as pessoas já estão todas automaticamente descaracterizadas. Inclusive lá no local onde eu trabalho, foi fotografado o local e tinha o porteiro que eu conheço, que estava lá de pé na frente, e eu falei, você viu que você saiu na foto do Google? Tal, não sei o quê. Depois ele falou, ô, professor, mas eu vi lá a minha foto, está toda borrada. Ele até ficou meio decepcionado.
Certo.
Falei, não, mas eles borram de propósito para que você não seja identificado. Né? Agora, se além da não identificação de pessoas, coisa que o Google já está tomando esse cuidado, por isso que aqui em São Paulo, por exemplo, a maioria dessas fotos foi tirada assim bem na hora do amanhecer, na hora que tinha pouca gente na rua.
Que não dá muito
dia.
Trabalho. Exatamente. Imagina borrar meio milhão de
pessoas. Borrar a rua direita ao meio-dia. ia ser meio complicado. Pois é, de qualquer forma, se houver uma solicitação por parte de alguma entidade no sentido de descaracterizar a visualização de um estabelecimento por questões de segurança, por exemplo, um estabelecimento bancário, uma coisa assim, né, que possa municiar eventualmente assaltantes para que eles possam planejar um assalto àquele lugar, o Google normalmente, recebendo um pedido formal nesse sentido, ele acata. Uhum. Houve também recentemente em Portugal uma briga até judicial com relação às autoridades lá de Portugal e o Google, que estava tentando implantar esse sistema lá. É verdade.
Você não viu que o Google quase foi responsável por uma guerra na América Central? Que eles, uma ilha que estava no rio que separava os dois países, a ilha, digamos assim, era considerada... alvo de uma disputa territorial entre os dois países, e o Google arbitrariamente atribuía a um dos países, o outro imediatamente protestou. Então foi obrigado a pedir desculpas e tudo mais. Aliás, eu queria saber uma coisa a respeito disso, Tarcísio. Se você está no Google Maps e descobre que no Google Maps tem uma informação de ruas equivocada, mostra a rua como mão e ela é contramão, alguma coisa desse tipo. Se você quiser colaborar com o Google dizendo, olha, tal lugar vocês erraram, corrijam, como é que a gente faz?
Essa é uma boa pergunta que, aliás, eu gostaria de saber também a resposta, até para dar algumas sugestões.
Por exemplo, eu gostaria de perguntar, vocês não vão colocar o Rodoanel Sul no Google Maps?
É, ainda não tiveram tempo, pelo visto, de colocar, né?
Não, talvez faz tempo que ele está lá.
Não, e se você, acho que se você obtiver a foto de satélite, não com nitidez, mas deve ter pelo menos fotos da época da construção.
Da construção.
Mas não do próprio, né? Então ele não está disponível. Há muitas falhas. Outro dia eu fui para uma cidade próxima aqui de São Paulo, Suzano, se não me engano, e eu estava lá, no carro, assim, de brincadeira. Não estava dirigindo, obviamente, mas eu estava com o meu celular, que acessa o Google. O meu celular, ele tem GPS, e ele localiza, me localiza através do GPS, mas em cima de um mapinha do Google, né? E lá pelas tantas, de acordo com aquele mapinha, eu estava andando na água. Eu estava, teoricamente, em cima da água, né? Quer dizer, falei, não tinha rua ali, e eu juro que tinha. Inclusive, foi objeto de uma faz uns 3, 4 meses, até cheguei a comentar aqui no programa da Sandra, da Rede Eldorado.
Programa ao vivo, né? aquela intervenção que a gente tem ao vivo às terças-feiras.
Às terças-feiras, exato. Que uma senhora, se não me engano, foi atropelada, porque ela foi atravessar uma rua que, de acordo com o Google, tinha mão para um lado, mas ela tinha duas mãos, então ela só olhou para um lado... Entendeu? Agora, isso é que é confiar cegamente no Google, né? Quer dizer, de repente, se eu confiasse cegamente no Google, aquele dia que eu estava lá em Suzano, e ele estava dizendo que eu estava no meio da água, eu pararia o carro e colocaria um escafandro, imediatamente, com medo de ser afogado, né? De me afogar, porque de acordo com o Google, eu estava na água. Então, cuidado, né, gente? Quer dizer, há algumas informações, são muitas coisas, as coisas mudam constantemente.
O Google não é onipotente e onisciente,
né? Exato.
Outro dia, fui fazer uma palestra para empresários em Mato Grosso, Sapezal. O organizador da palestra me mandou um e-mail dizendo, olha, eu vou te buscar no aeroporto em Cuiabá e depois nós vamos de carro para Sapezal. Me deu toda a programação, né? Aí eu, em São Paulo ainda, eu estava curioso para saber quantas horas de carro eu teria que enfrentar de Cuiabá até Sapezal. Entrei no Google Maps, coloquei como chegar, né? Origem, Cuiabá. Destino, Sapezal. Perguntei, quanto demora? O Google respondeu, não sei.
Pelo menos ele foi honesto.
Foi honesto. Falei, meu Deus do céu. Depois eu descobri que havia uma estrada até boa, asfaltada, só que recentíssima, muito recente. Então o Google provavelmente...
Não tinha isso ainda catalogado ali, né?
E ao chegar em Sapezal, eu tive uma surpresa. Falei, cheguei na Califórnia. Cidade linda, meu Deus do céu, lá no meio do nada.
Não,
né?
Eu pensei que o Google tinha te dado um caminho errado. Não, não. De repente você acordou e falou, estou na Califórnia, o que é isso? Pierluigi, tem aqui uma dica de site mandada pelo nosso ouvinte, que apenas assina com as iniciais, PLF. Ele diz que acabou de verificar gratuitamente, usando o computador dele, um verificador de segurança Windows Live OneCare. Ele pode verificar e ajudá-lo a eliminar vírus e spywares melhorando o desempenho do PC e eliminando o lixo eletrônico do seu disco rígido. Então, é uma espécie de reg cleaner, talvez, só que online. Né? E além disso, analisa a existência de vírus ou spywares. O endereço qual é?
É OneCare, você encontra. Bom, vou ler sem nenhuma pronúncia para ficar mais fácil. É Onecare, ou seja, O-N-E-C-A-R-E, onecare.live, L-I-V-E, live.com/scan, S-C-A-N. Estou repetindo, onecare.live.com/scan, S-C-A-N. Lendo desse jeito, eu me lembrei daquela coisa. Where are you living? I'm living in Brooklyn Street, the 159.
Agora deixa eu te contar.
Giovannino, get out of the street, senão Big Truck te pilha will broken your gambe.
Traduzindo para os nossos ouvintes. Bom, enfim, não tem nem tradução. Agora tem uma aqui de um ouvinte nosso, que eu vou tentar ler, mas do Lotito. La NASA, per esplorare lo spazio, progetta astronave senza ritorno. E ele mostra uma foto de quem? Da Enterprise. Enterprise, né? Um desenho da Enterprise.
Não, na realidade, a NASA está projetando missões, viu? Isso é sério, de 100 anos. Não tripulado.
Sem retorno, é verdade, exatamente.
100 anos.
É missão que as pessoas se despedem, normalmente elas nem devem ter família, né?
Ah, sim.
São pessoas sozinhas.
Se for tripulado.
Eu quero me mudar para o espaço e nunca mais voltar para a Terra. Aí o cara pega uma missão e vai embora. Né? Ele vai morrer, provavelmente vai ter gente, vai ter homem, mulher, assim, para que as pessoas possam...
Dar continuidade
a ter gerações. Você sabe que
a NASA chama isso, é sério isso, chama isso de viagem de muitas gerações.
Exato.
Ou seja, uma viagem na qual as pessoas partem, quem chegam são os tataranetos, né? Que seria a maneira de...
Astronave senza ritorno, senza ritorno. E assim como aquelas máquinas de café, uma dessas máquinas de café italiano, uma das primeiras que eu vi, que eu achei muito interessante... Eu nunca tinha visto, faz muito tempo isso, né? Aquelas grandes máquinas em bares e tal, não sei o quê. E eu vi lá uma máquina enorme, saindo uma fumaceira danada e não sei o quê. E eu cheguei perto para ver, e tinha lá a marca da máquina, eu nem lembro. E como é que era a história? Era café senza vapore. Eu falei, nossa, assim, você imaginou se tivesse vapor nesse negócio? Mas fumaçava.
Tarcísio, diz aqui o... Nós temos um ouvinte, Rafael, diz, professores, eu gostaria de saber como eu faço para configurar um servidor em meu computador para hospedar meu próprio site, ou seja, minhas próprias páginas, sem eu ter que contratar serviços de hospedagem contratando apenas, portanto, o domínio.
Olha, a configuração de um servidor não é nada complicada. Tá? Se você entrar no próprio Google e digitar por ali como configurar computador como servidor web, servidor web, né? Que é importante para que você possa, porque você pode configurar um computador como servidor de uma rede local. Tá? No caso, ela quer configurar o servidor como servidor web.
É
tranquilo, dá para fazer isso. O único detalhe é que para configurar um computador como servidor web, dependendo do número de acessos, você vai precisar ter um link que seja capaz de efetuar uploads em massa. Veja, porque toda a informação que sairá desse seu computador, que é o servidor, vai ter que ser uploadada, né? Entre aspas, né? Se é que esse verbo... Estamos inventando agora.
Não, mas veja bem, se os outros estão fazendo com você um download
você está
fazendo
está upload.
Uploadando para os outros. Isso.
A turma fala upando. Já existe o verbo upar, né? Vamos upar. Upar quer dizer subir um arquivo, fazer o upload dele. Então, o maior problema, o detalhe técnico maior no qual você vai esbarrar, é esse, é o upload.
Você então, para isso, você vai precisar ter uma banda muito larga.
Uma banda bastante larga para isso, né?
E outra coisa, você vai ter que deixar teu computador ligado 24 horas por dia, né?
Claro, claro. Senão você deixa o servidor fora do ar, né? Teoricamente.
Certo, exato.
Bom, Pierluigi, estamos mais uma vez encerrando esse programa Plug Eldorado. Esse foi o número 338. A gente agradece a todos vocês, ouvintes, que tiveram, de uma forma ou de outra, participação no programa. Vocês que ouviram e vocês que participaram nos mandando seus e-mails e que, enfim, acabaram constituindo a pauta do programa. Obrigado a todos e até logo, até o próximo. Mantenham-se plugados aqui no Plug Eldorado. Obrigado, até logo, Perluíde.
Até logo, Tarcísio, até logo, Alexandre, e até a semana que vem.
E Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Ajudos.